A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Avo deusa do universo, já está.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Quem é racional age dentro dos postulados dos direitos humanos, que é amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. E os direitos humanos só podem ser encontrados no desenvolvimento do raciocínio. Aí está a união de todos universalmente pelo desenvolvimento do raciocínio de paz, amor e fraternidade universal. A natureza, com seu esplendor de maravilhas, por todos estarem vivendo contra ela. Essa é a causa dos pensadores viverem em confusões, porque a fase natural da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Estão pensando dentro da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Pensando dentro dessa fase, está contra a natureza. E quem vive contra a natureza não consegue de maneira nenhuma se equilibrar. Quem vive contra a natureza vai desequilibrando sempre, vai se desequilibrando sempre até ser destruído pelo desequilíbrio. E é o que está se dando em todo o universo. Todos sendo destruídos pelo desequilíbrio, por estarem vivendo, pensando, dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Para encontrarem o equilíbrio que necessitam para viver, têm que desenvolver o raciocínio por a fase natural da natureza ser racional e não do pensamento. Pensando dentro da fase do raciocínio, está contra a natureza. E quem está contra a natureza, está contra si mesmo. E quem vive contra si mesmo, vive desequilibrado e cada vez mais desequilibrado, até ser destruído pelo desequilíbrio. Como está aí no universo a destruição da humanidade pelo desequilíbrio? Que um desequilibrado vai de mal a pior sempre. Por quê? Porque estão pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. E pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, estão vivendo contra a natureza. E quem vive contra a natureza, vive contra si mesmo. E quem vive contra si mesmo, vai em ruínas e sendo destruído pelas ruínas, por estar vivendo contra a natureza. A fase natural da natureza é a fase racional, é a fase do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, está contra a natureza. E quem vai contra a natureza não pode ir bem. Só tem que ir de mal a pior sempre, como está aí em todo o universo, todos de mal a pior, procurando equilíbrio de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, sem encontrar. Esgotando todos os recursos, por tudo ir piorando cada vez mais, todos tontos sem saber mais o que fazer, e todos desequilibrados sem saber porquê. Todos desconhecendo as causas desses males que estão se passando em todo o universo. Todos completamente desconhecidos das causas do desequilíbrio que está se passando em todo o universo, sendo destruídos pelo desequilíbrio. Hoje, todos que passaram a se conhecer, conhecem as causas de todo o desequilíbrio que está se passando em todo o universo. E por isso, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem frio, nem sol, nem chuva, para elevar o conhecimento à humanidade do porquê que o universo está nesse estado de calamidade, de salve-se quem puder e se puder. Como estão vendo aí as horas difíceis, de grandes dificuldades que o universo está atravessando, horas perigosas, horas de riscos perigosos, onde todos lançam mão do que podem para sobreviver. E as batalhas e as guerras e as revoluções não cessam por todo o universo. A vida dos pensadores chegou ao ponto de descompreendida. Ninguém se compreende, ninguém se entende, uns contra os outros, um brigueiro infernal, um descontentamento universal, um desequilíbrio de contendas por todos os lados, a insatisfação causando ódios mortais em muitos, e outros procurando suavizar a situação com palavras. Mas o desespero levou todos a um certo ponto de desequilíbrio que ninguém acredita em mais ninguém. E daí o desequilíbrio de um modo geral em todo o universo. Ninguém acredita em mais ninguém. Está confiando e desconfiando. A inconsciência causou todos esses desatinos que, quanto mais procuram acertar, mais se multiplicam os desacertos. Confusões por todos os cantos, por todos os lados, um brigueiro que não tem mais cabimento, uns contra os outros, em todo o universo. Generalizou-se essa desarmonia, esse descontentamento, esse brigueiro infernal. O desequilíbrio tomou conta de todos de uma tal maneira que muitos mesmo estão sendo destruídos pelo desequilíbrio. E a causa é uma só, por estarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. A causa é esta, é uma só. Estão pensando dentro da fase do raciocínio, estão contra a natureza, e por estarem contra a natureza, é causa de todo esse desequilíbrio, desarranjo de todos universalmente. Então, Porfírio, quanto mais pensar dentro da fase do raciocínio, mais desequilibrado o mundo vai ficar, até pegar fogo de vez.
Esse é o retrato do que está acontecendo no mundo. Exatamente a grande explicação que o racional superior dá para toda a humanidade. Não é só para nós não, é para toda a humanidade, que com o pensamento a coisa vai ficando cada vez mais difícil e mais difícil, até então as pessoas perceberem, bom, qual é a solução que nós temos? A solução já está aqui na Terra há muito tempo, que é a expressão da força divina. Está na cultura racional, que é justamente a terceira fase do desenvolvimento humano. A cultura racional, minha gente, não é criação do pensamento humano. Essa é a grande diferença de todas as demais maneiras que o ser humano tem para ver a vida. Porque o que acontece com as pessoas é que elas querem resolver a situação, têm bons sentimentos, os governantes, as organizações, as instituições, tudo que foi preparado pelo pensamento tinha como meta fazer a coisa funcionar. E, de repente, quanto mais tenta consertar, mais a coisa piora. Por quê? Porque o pensamento é uma vida artificial. E a vida artificial está contra o natural. E contra o natural, a coisa vai cada vez pior. Então temos que entender que a natureza é sábia e ela está nos conduzindo para um patamar de consciência de coisas que nunca nós podemos sonhar. Mas hoje, quem conhece um pouquinho da cultura racional sabe exatamente o que tem que ser feito e quais são os pontos capitais que nós temos a destacar, como este trecho que você acabou de ler, Oswaldo, em que nós temos aí o destaque fundamental para os direitos humanos, que a fase racional é a fase dos direitos humanos, e o fator fundamental de como a gente alcança esses direitos humanos é com a fraternidade. Ou seja, encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem. Esta é a verdadeira educação que o ser humano está necessitando para se adaptar à nova fase. Então, para que a gente possa fazer essa transição da fase do pensamento, dessa fase das incertezas, das experiências, e que nada a gente consegue mais acertar, a gente, a humanidade, dá. Então a humanidade não consegue mais acertar, está na hora da gente mudar o nosso sistema educacional. Mas não é só a educação nas escolas. Nós vamos verificar que é educação em todos os níveis, em todas as formas do ser humano se conduzir na vida. Precisamos ser educados, precisamos em todas as formas, né? Educados, gentis, fraternos. A verdadeira educação está nisso, e não naquela alta tecnologia de coisas mirabolantes, que tudo que é feito pelo pensamento hoje em dia é um desastre na vida de todos nós. Temos um celular, temos comunicações espetaculares, e temos uma radiação eletromagnética destruindo os nossos neurônios. Que adianta você ter um celular última geração? Eu não estou falando mal não, tá bom, gente? É só para a gente entender os valores do que é artificial. você tem a possibilidade de conversar com as pessoas coisas fantásticas e imediatamente, mas em compensação paga um preço muito caro, que é a radiação, que agora vai aumentando ainda mais, que é o 5G, né, como dizem por aí, e os corpos de matéria não vão aguentar isso. Então é aquela velha história, né? É a rota de colisão. Estamos precisando nos educar racionalmente. Então vamos começar a compreender essa coisa, que esse nosso programa de hoje é um programa até um pouquinho especial, porque nós temos ontem, né, o aniversário de uma professora. E sendo aniversário de uma professora, a gente lembra de educação. E de educação, a educação racional. Então vamos aqui iniciar com a nossa amiga Cíntia Loreto, de São Paulo, explicando para nós o que é educar racionalmente.
O pensamento humano, devido à expansão e multiplicação dos feitos da vida material, atingiu o máximo de seu desenvolvimento e, devido a isso, começou a se destruir. Observamos décadas de mudanças extraordinárias na vida da humanidade. O progresso da ciência e tecnologia surpreende pelo avanço e conquistas alcançadas em muitas áreas do conhecimento humano. A cada dia surgem mais novidades, parecendo não haver limites para a criatividade humana. Por outro lado, lamentavelmente, o ser humano vem demonstrando pouca sensibilidade para com seu semelhante, com os seres da natureza e até consigo mesmo. Não é difícil perceber que existe uma relação inversa entre o progresso atual e aspectos deprimentes da vida do ser humano. Devido a esse crescente desequilíbrio, as pessoas estão cada vez mais se distanciando do sentido da vida. A humanidade, envolvida no progresso artificial, consegue produzir tudo o que pensa e imagina, mas não consegue descobrir a si mesma. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Assim, a educação das novas gerações se torna cada vez mais prejudicada pela crescente quantidade de informações técnicas e materiais a serem aprendidas em detrimento das coisas intrínsecas ao ser humano. A esta altura da civilização, a educação verdadeira já deveria ter alcançado todas as camadas sociais, mas não é isso que se observa. A situação atual que observamos nos permite afirmar que o pensamento perdeu a capacidade de oferecer equilíbrio, de oferecer coerência, união e fraternidade. Os frutos do pensamento não mais regulam o ser humano, pois quanto mais ele tenta acertar, mais enxerga a discórdia, mais enxerga os conflitos e a perda do respeito pela pessoa. Assim, de que adianta contar com uma alta tecnologia de informações se temos tão pouca coisa de bom e de equilíbrio para apresentar? O que estamos semeando para as novas gerações? O que estamos semeando para a educação das novas gerações? Muita informação e pouco sentido humano. A inteligência das crianças neste terceiro milênio exige uma cultura educacional adequada, de forma natural e racional. As novas gerações irão exigir que a cultura humana unifique entendimentos e ações que lhes proporcionem estabilidade, felicidade e manutenção da vida, isso em todos os sentidos. Para tanto, irão necessitar compreender a natureza e a vida em todas as suas relações, de forma consciente e equilibrada. Irão necessitar compreender os conceitos fundamentais da existência humana. Desejarão resgatar a consciência do ser humano racional que se perdeu nas artificialidades da vida material, onde mesmo todo o conforto existente não se presta ao equilíbrio de ninguém, mas à promoção de crescente depressão existencial. Portanto, precisamos desde já tratar de revalorizar o sentido da existência. Muitos pensadores já tentaram isso. Infelizmente, eles conseguiram, no máximo, criar uma consciência temporária dessa necessidade, sem nunca alcançarem soluções satisfatórias e sustentáveis. Todos desejam a paz, mas na luta pela paz, acabam gerando mais contendas e mais desequilíbrios. Até a luta pela paz já se tornou um fator restritivo ao bem-estar humano. E afinal, por que não estamos conseguindo alcançar estes ideais de bem-estar? A resposta é simples. Porque é preciso abandonar aquilo que pertence a uma fase que já passou e assumir a nova fase do entendimento natural, pois a base do nosso desenvolvimento mudou de paradigma. A natureza mudou de fase. Mudou da fase do pensamento materialista para a fase do desenvolvimento do raciocínio, sensível e humano por natureza. Precisamos acompanhar a mudança da natureza, do antigo pensamento articulado e desgastado para o raciocínio natural e solidário. A cultura do pensamento não resolve mais as necessidades da educação dos seres humanos na fase do raciocínio. As novas gerações desejam adotar um novo conhecimento, porém lhes faltam maturidade e adotam as fórmulas do velho conhecimento. E dessa forma, mantêm o desequilíbrio entre os seus ideais e a realidade. Atentos a isto, muitos educadores passaram a estudar a cultura racional, pois perceberam nela a forma simples, lógica e propositiva de entender e sentir a vida. Comprovaram que a origem verdadeira da sensibilidade humana se encontra no desenvolvimento do raciocínio. E apenas isso já justifica ser a cultura racional objeto de grande atenção por todos os educadores.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
O que precisa levar a cultura racional para as escolas? Os professores ensinarem a cultura racional, levarem a cultura racional para as escolas, para ver se freia um pouco essa falta de educação que existe no mundo mesmo. A gente pode dizer, as pessoas estão muito nervosas, estressadas, mal educadas, sem carinho, sem atenção para as outras, e tudo, por qualquer coisa, perde o juízo, quer agredir, porque está faltando desenvolver o raciocínio. Se não desenvolver, cada vez vai piorar mais essa situação, porque quer continuar pensando. Na fase do pensamento, pensamento equilibrava mais ou menos a pessoa, mas acabou. Então as pessoas querem continuar pensando e vão ficando cada vez mais desequilibradas, porque não é mais a fase do pensamento. Se na fase do pensamento ele equilibrava um pouco, não equilibrava tudo, agora então o que acabou é que ele não equilibra mais nada. Então, esse desequilíbrio de tudo, falta de educação, de moral, de comportamento das pessoas agressivos, palavras de baixo calão a qualquer momento, entendeu? Sem respeitar mais velhos ou assim, outras pessoas, falam qualquer coisa, não tem mais um limite de nada, todo mundo quer fazer o que quer sem limite, porque está pensando e tem que raciocinar. Com o raciocínio você vai ter equalizar, vai ficar mais sintonizado e vai saber o que tem que fazer e o que não tem. Vai ter limites porque o raciocínio vai te equilibrar. E a pessoa equilibrada não comete desatinos nenhum. Vai fazendo tudo dentro do equilíbrio e não avança o sinal. Ela vai ter um limite e vai respeitar uns aos outros e amar aos outros. Isso é a fase racional, de amor ao próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Isso que é a fase racional, os direitos da fase racional. Então, todos precisam desenvolver o raciocínio para chegar no denominador comum, que é de paz, amor e fraternidade, concórdia universal.
A cultura racional nas escolas, Oswaldo, já era para estar há muito tempo. Essa é uma constatação que nós temos, que todo estudante de cultura racional tem, e que as pessoas já poderiam estar evoluindo muito mais e ainda não foi adotado. Então, que seja mais ou menos visto, porque a nossa expressão aqui de sensibilizar as autoridades talvez seja muito pequena, mas é muito fiel e é muito certa e muito sensata. Porque não só a cultura racional nas escolas, Oswaldo, também e principalmente a cultura racional dentro da própria casa. Porque as pessoas precisam compreender que a unidade da família, ela tem o seu papel de educar racionalmente muito mais forte até que a própria escola, onde a escola ainda carece daquelas coisas pragmáticas e processos e métodos que ainda não dão muito certo. Porque tem que adaptar também, né? Liberar currículo, essas coisas todas técnicas que as escolas formais ainda não podem cumprir, porque tudo há que haver uma mudança, né, bem pensada, mas a família tem que assumir essa parte para pressionar a escola a fazer aquilo que é necessário, que é todo mundo aprender a cultura racional nas escolas.
Porfírio, inclusive, com o desenvolvimento do raciocínio, as pessoas, a família se unir, porque as famílias estão sendo destruídas, o pensamento está destruindo até a família.
É.
Você vê a desarmonia dentro das casas. Isso, com a cultura racional, a família estudando o livro junto, ela vai se unir e vai se amar e vai levar esse amor para fora de casa também.
E para as escolas, consequentemente. Então, é muito mais interessante que hoje as famílias adotem a cultura racional para criar essa força educacional que a sociedade precisa assumir. Então, a esse respeito, a Marina Moraes, lá de Vespasiano, Minas Gerais, ela nos faz uma colocação muito interessante a esse respeito, porque a natureza está mudando de fase, do pensamento para o raciocínio, e ela está com pressa. E a natureza não terceiriza a sua responsabilidade, porque é aquilo que normalmente os pais fazem com a educação dos seus próprios filhos. Ah, alguém vai educar. Vamos ver o que a Marina nos mostra nesse quadro de educação, da educacional, né, a esse respeito. É com você, Marina.
A natureza tem pressa. A natureza não dá mais espaço para a humanidade terceirizar suas responsabilidades. Entre o casal, o pai responsabiliza a mãe e a mãe responsabiliza o pai pela educação do filho, enquanto que a responsabilidade é de ambos, porém preferem terceirizar a responsabilidade. A escola é responsável. Por sua vez, a escola diz que a responsabilidade é do governo, que não manda verba, que não paga bem. Enquanto isso, o dinheiro some. A educação, que deveria ser de cada um fazer bem o seu papel, continua à mercê de terceirização. O governo, por sua vez, repassa para religiosos que ocupam lugares no governo, que também repassam a responsabilidade para Deus. Enquanto isso, o caos vai sendo formado. A sociedade sem educação, sem conhecimento algum do que é verdade, se dispersam nas fantasias, buscando Deus no materialismo, isto é, buscando Deus no ter, ao invés de no ser. Deus um ser de luz, força, poder, energia, puro, limpo e perfeito. Tem seu canal de comunicação com a humanidade através da natureza, como sempre teve desde os tempos primórdios. E a humanidade, sem o conhecimento da verdade e sem educação, destrói a natureza em busca do ter, e por aí vai. A natureza, por sua vez, responde às agressões da humanidade com todo o sofrimento que vemos por aí, que é nada mais, nada menos do que consequência das atitudes do ser humano. Mas a voz de Deus continua ecoando no universo através da natureza, como sempre fez. Por isso precisamos estar atentos, acordar para reconhecer e para ouvir a voz de Deus, pois a natureza não negocia seus direitos, nem seus deveres. Portanto, ela não terceiriza suas responsabilidades. Está aí no mundo, ao nosso alcance, o conhecimento da verdade sobre a trajetória do ser humano nesta vida de matéria. Cultura Racional, livro Universo em Desencanto. A natureza tem pressa, porque o tempo de colheita é agora. Salve!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
E é isso aí, né, gente? Estão acompanhando a nossa exposição Por que que é necessária a educação racional. A educação do ter era a educação do pensamento, das grandezas, ter isso, ter aquilo outro. E a cultura racional simplifica mostrando que a verdadeira cultura é a cultura do ser. Ser gente. Mas para ser gente precisa se educar para deixar de ser animal. Então, vamos ver agora com a nossa amiga Helena de Oliveira que raciocinar é o objetivo principal da humanidade e a pessoa precisa se conhecer. É com você, Helena.
Se pensar, vai continuar vivendo mal. Há milênios que o pensamento existe e continuam sofrendo. Raciocina bem sobre isso. O mundo racional tem tudo para nos dar. Não perca mais tempo com a vida do nada. A vida do nada não tem nada para nos oferecer. A fórmula do raciocínio está no saber. É só desenvolver. Quem obedece, cresce, evolui e resplandece. O mal por si mesmo se destrói. Estamos na fase racional. Tudo foi um processo natural. Desenvolva o raciocínio para voltar ao mundo racional. Enquanto houver sementes, vão continuar nascendo. Gente, é preciso despertar agora para a real vida. Somos o que somos porque raciocinamos. Racional é o melhor entendimento, o idioma perfeito que a natureza entende. O ser capaz é aquele que está buscando a paz. É aquele que tem a capacidade de encontrar a porta aberta para o conhecimento. Sendo assim, se torna capaz de tudo, porque encontrou a verdadeira felicidade. Se você não sabe de onde veio e nem para onde vai, como vai saber como voltar? Meus olhos hoje conseguem enxergar, porque antes eu era um cego de olhos abertos. Lindo saber, porque hoje eu posso me conhecer. A natureza agora é do raciocínio. Quem não desenvolver-lo agora vai ficar marcando o passo. Somente o bem que ele nos traz, somente as forças que nos faz capaz, somente o amor que nos engrandece, somente a luz que ilumina nossos caminhos, somente a paz que está faltando no mundo, somente a alegria de fazer-me conhecer, somente a estrada que devo seguir. Esse é o meu passaporte para a vida eterna, racional. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. A importância de se conhecer, porque só assim poderemos entender o porquê e a razão de tudo existente. Porque sem ter razão, não podemos encontrar solução de nada. É muito triste se viver em um mundo onde a maior parte de tudo que existe é desconhecido de nós mesmos. Nos tornamos tão estranhos uns dos outros. Ninguém conhece mais ninguém. Causa e razão de ficarem com medo uns dos outros. O valor está na mudança que a pessoa faz para viver bem com a outra pessoa. É a maior riqueza do mundo. Só quem conhece é que sabe. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
Todos falavam em voz de Deus, todos falavam a voz de Deus, a voz de Deus. Mas onde está a voz de Deus? Hoje nós sabemos, através da leitura do livro Universo e Desencanto, onde está a voz de Deus? A voz de Deus está no raciocínio, porque o raciocínio é a voz de Deus. E a música que nós vamos ouvir agora é Zé, o raciocínio é a voz de Deus, com o Zito.
Pensador que ele fez, não se conhecia, e por isso você não entendia o porquê da sua insensatez. O que se passou consigo outrora foi muito preciso pra você agora entender o porquê da sua rudez. Pois é, céu nas idas e vindas desta vida, teve o seu ponto de partida na nossa raça original. Pra desvendar todo o segredo desta vida formada no enredo de origem transcendental. O raciocínio é a voz de Deus, que está dentro de nós, para ser compreendido, tem que ser desenvolvido, se tornando um porta-voz. Fazendo bem sem olhar a quem, neste mundo de favor, é a lei da igualdade e da fraternidade, encarando o próximo com amor. Thank you. idas e vindas desta vida teve o seu ponto de partida na nossa raça original. Pra desvendar todo o segredo desta vida formada do enredo de origem transcendental. O raciocínio é a voz de Deus que está dentro de nós para ser compreendido. Tem que ser desenvolvido, se tornando um porta-voz, fazendo bem sem olhar a quem. Neste mundo de pavor, é a lei da igualdade e da fraternidade, encarando o próximo com amor.
Ouvimos a música Zé, o raciocínio é a voz de Deus, com Zito.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Faça lá o seu pedido de livros.
E o WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255, 21 993 47 7255. Deixa a mensagem para nós.
E é isso aí, minha gente. O que o ser humano hoje precisa é de uma educação que corresponde ao fator natural. A natureza exige uma educação diferenciada daquela que nós aprendemos nas fases antigas. Por isso que tudo está em constante renovação, mas precisa renovar muito mais ainda. Então nós vamos saber agora que educar racionalmente é saber o porquê de tudo. Não é apenas uma situação específica. E quem pode nos esclarecer muito bem a esse respeito é a nossa amiga Beth.
Desde que nascemos, somos levados a uma rotina que se repete por anos, por gerações. Nas escolas, em nossas casas, sempre aprendemos a nos alimentar, a cuidar de nossos corpos com higiene diária, a respeitar os pais, os professores, os mais idosos. Nos ensinam que o plantio é necessário, seja de alimentos, seja de árvores, que irão limpar o ar que respiramos. Também nos ensinam a ser caridosos, amáveis. Nas escolas, quando crianças, várias matérias, sempre nos mostrando que temos que aprender para quando crescermos, termos a certeza de nossas aptidões e seguirmos uma carreira. E nos explicam que praticamente somos obrigados a aprender para sermos alguém na vida. Bem, tudo isso foi muito importante. Nada disso podemos criticar ou deixar de valorizar. Cada época desses primeiros anos de vida foi importante. Conforme as mudanças das gerações, também mudanças pedagógicas. Com o desenvolvimento tecnológico, o ser que chega a esse mundo vai experimentando algumas facilidades em seu dia a dia. Porém, alguns questionamentos nunca mudaram, nunca foram respondidos por várias gerações. Quem eu sou? Vim de algum lugar? Por que vivo com sacrifício durante alguns anos e morro? E depois da morte? Perguntas comuns entre crianças e adolescentes e pessoas até com mais idade. Os mais jovens questionando os mais velhos sobre isso, questões que nem eles sabiam responder. E sem essas respostas, a vida se transformando sem um objetivo futuro. Apenas viver o presente da melhor forma possível. Mais recentemente, aprendemos que temos que cuidar da natureza, com reciclagem, sem desperdícios, etc. Mas nunca se havia realmente ensinado o principal, a verdade com as respostas para esse vazio que o ser humano sempre trouxe por tanto tempo. Agora, no terceiro milênio, no tempo em que o ser humano está desenvolvendo o raciocínio, com a vinda do racional superior da Terra, nosso verdadeiro professor, já conseguimos entender quem somos, de onde viemos. Para isso, há que se mudar o mais rápido possível a educação tradicional para a educação racional, onde as crianças e até os adultos saibam por que nascemos aqui, de onde viemos, por que temos esse corpo físico, por que temos que cuidar da natureza, quem é a natureza, quais cuidados mais profundos com a natureza, o respeito, a gratidão a ela. Será ensinado nas escolas e nos lares que, cuidando da natureza, do universo, estaremos cuidando de nós mesmos, porque em tudo existe uma parte de cada um de nós, as sete partes do porquê assim somos. Se existe uma parte nossa no Sol, na Lua, nas estrelas, na Terra, na água, nos animais e nos vegetais, então nós estamos em todos eles. Por isso, cuidar com respeito todas as nossas partes. Aí, todos os que aqui estão e os que estiverem chegando viverão com harmonia e paz, com amor no aprendizado, porque saberão o princípio e o fim, de onde viemos e como retornaremos. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve!
Essa é a correspondência que o ser humano hoje pode ter certeza que encontrou. Quando o homem conserta o homem conserta o mundo. E a recíproca já não é possível. O homem não pode consertar o mundo, mas o homem pode consertar o próprio homem pelo conhecimento de si mesmo. E aí estará consertando, consequentemente, o mundo, porque estamos em toda a parte, nessas sete partes do porquê assim somos. Então agora vamos ouvir a nossa amiga Sônia falando sobre este feliz encontro do elo perdido com a luz racional.
O encontro com o elo perdido, a luz racional. Em todo o percurso da humanidade nesse mundo de matéria, seu objetivo é de buscar o autoconhecimento e saber qual é a sua origem, inclusive o que deve fazer para deixar de sofrer e morrer, e para onde seguirá quando desse mundo de matéria se desligar. Portanto, a falta do saber aumenta a insegurança e o medo pelo desconhecimento de si mesmo e do universo. O ser humano, desde o seu nascimento, vai aprendendo com os métodos e costumes já existentes, que foram construídos pelos antigos habitantes desde os primórdios tempos. E apesar da evolução galopante criada pela tecnologia, pela ciência, filosofia e religião, vivem de experiências que resultam no aumento do sofrimento, dos conflitos internos, gerando a violência e a destruição, pois não consegue descobrir a causa e a formação de sua existência, por desconhecer como foram formados todos os seres, visíveis e invisíveis, que compõem o universo. Nascem, sofrem e morrem, sem desvendar os mistérios dessa natureza deformada. Portanto, tudo que existe nesse mundo tem a sua origem, e só encontrará a verdadeira gênese da formação desse mundo no tabernáculo que contém o conhecimento do mundo de origem, de tudo que compõe essa natureza que trabalha incansavelmente na geração e manutenção do alimento para todos os seus feitos. É fundamental esclarecer que todo conhecimento está transcrito no livro de cultura racional, onde o ser humano, ao ler reflexivamente, entrará em contato com a imunização racional e saberá como encontrar o caminho e a verdadeira luz, que o conduzirá pela estrada do saber, iniciando a trajetória do autoconhecimento, e assim passará a viver com sabedoria, equilíbrio, paz e com a concórdia universal, encontrará o elo perdido através do desenvolvimento do raciocínio, que é um habitante que está materializado na forma de máquina do raciocínio na glândula pineal e que está aguardando o seu desenvolvimento para retornar ao estado original e natural, que é na planície racional do mundo racional. Há textos importantes nesse indescritível livro de cultura racional, que merecem a nossa atenção. E nessa oportunidade, vamos ler um pequeno trecho para as nossas reflexões. A Luz Racional, quarto volume da obra. E assim, tudo se transformando naturalmente para o seu estado natural. Já não era sem tempo, porque o sofrimento já estava demais, atingindo todas as camadas. Todos sem sossego, todos sem garantias, todos assustados, todos com medo, todos vivendo porque têm vida, mas sob uma luta infernal. Mas agora, com a imunização racional, vai tudo se modificar para o bem de todos, todos sendo orientados pelo seu mundo de origem, a planície racional, e sendo iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional. E não esta aí do monstro, do fogo, o elétrico e magnético, que não pertence ao animal racional. São formados aí no elétrico e magnético, mas a origem é racional. Então prevalece a origem, e não essa deformação racional. Agora é que conhece a verdadeira luz da divina providência, a luz racional, a luz do mundo de origem do animal racional, a planície racional. Agora, perto de todos, junto a todos, por estarem ligados pelo fluido do mundo de sua origem, o fluido racional, que entra no seu eu, e faz a ligação com o seu mundo verdadeiro, a planície racional. Agora estão certos de que o mundo chegou ao seu fim e que devem também estar no fim. Estão no fim do mundo. Estão no fim de suas vidas de animais racionais. Porque está aí o conhecimento do retorno de todo animal racional ao seu mundo de origem, a planície racional. Então, a salvação e a retirada daí só podia ser feita pelo verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Portanto, leiam, não percam tempo, já perderam tempo demais. E por isso, eis a razão do sofrimento aí tragando a todos, cada qual sofrendo à sua maneira, a seu modo. Está aí a bússola racional, que racionalmente tudo é, e em mãos de todos. O livro Universo em Desencanto. Salve!
A educação racional, minha gente, então, depende desse conhecimento e, fundamentalmente, depende da consciência que o viril humano vai assumir com esta nova, com esta revelação, né? Com esta nova forma de entendimento da nossa própria existência. Vamos então ouvir a nossa amiga Bernadette Catarcione falando sobre essa questão da consciência que no pensamento era uma, mas agora, com o desenvolvimento do raciocínio, muda completamente. Bernadette.
Usam a consciência como uma desculpa dada para a boa interpretação de suas conveniências. Para a execução de um plano idealizado, por si mesmo, falam em consciência. Gosto disso com consciência. Tenho consciência do que digo. Não gosto disso com consciência por isso ou por aquilo. Não gosta hoje, mas amanhã já está gostando. Não faz hoje, mas faz amanhã. Não aceita hoje, mas aceita amanhã. Hoje não acerta porque tem consciência. Amanhã já muda e acerta, por isso ou por aquilo. A consciência de todos é traiçoeira, é ludibriadora, é passageira. Pois se na própria vida não há garantia, como ela pode ser encontrada na consciência? Pois se a vida não é positiva, como é que a consciência pode ser positiva? É o que não são puros, nem limpos, nem perfeitos, e sim impuros e imperfeitos. E por isso na consciência não há solidificação para que a pessoa se mantenha num certo ponto e para dizer que tem consciência pura, limpa, clara e cristalina. Os que assim dizem faltam com a verdade para aqueles que conhecem o que é o ser humano. O ser humano é um sofredor e um traidor de si mesmo e dos incautos que não compreendem a natureza. Portanto, o que são no mundo? Aparentemente tudo são, e verdadeiramente nada são. Verdadeiros cegos de olhos abertos, que vão falando serem certos, como coisa que fossem puros, limpos e perfeitos. A consciência do viril humano, sofredor, é uma consciência de miséria e de dores. É preciso ler muito, e não pouco, ler muito esta escrituração racional, para irem sendo imunizados integralmente. Aí então, essa consciência falha de animal selvagem desaparece e fica a verdadeira que é a racional. Consciência racional, que no mundo chamam sem saber. Não existe consciência nos povos, pois uns querem ser melhores do que os outros, mas todos são iguais. Consciência só existe no nome, para iludir os atrasados, que não enxergam. Se a consciência existisse, amaria um próximo como a si mesmo. Leia o livro Universo em Desencanto.
É isso aí, né, gente? Então, a verdadeira consciência racional é a educação que a humanidade precisa adquirir para adquirir o sentido verdadeiro do que é a fraternidade e do que é usar os direitos humanos que todos precisam ter. Esperamos que com este programa tenhamos contribuído mais um pouquinho para a compreensão do que é educar racionalmente. Educação racional da nossa mente, pelo conhecimento revelador que é a cultura racional. E ontem foi um dia especial, que foi o aniversário de uma professora que teve também seu trabalho e ontem ela fez 89 anos. E vamos cantar um parabéns rapidinho para a professora Iracema, lá de Campinas. Então, na voz da professora Iracema, um abraço a todos os educadores do Brasil e este alerta que nós fazemos, que a verdadeira educação está no conhecimento de si próprio e da natureza, e o livro Universo em Desencanto é a obra-prima para o ser humano se conhecer. Vamos aos abraços, Oswaldo?
Para.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
É isso aí, abraçando a todos os nossos colaboradores: Mauriciano, Jardim Cachoeiro, em Nova Iguaçu, a Cecília, em Cascadouro, Nelson Ferreira, no Meier, o Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas e Cecília Negrini, lá em Sorocaba, e também um abraço para a Sandra e o Antônio Jaques, em Cachoeiras de Macacu. E um abraço especial para toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, também os vídeos do YouTube, canal Terceiro Milênio 21, e esta equipe formosa que vive sempre fazendo seus trabalhos, né? Dr. Carlos Raso, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina, Bernadette Catarcione, Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia Edivaldo, a Helena de Oliveira, Paulo Loreto e Cíntia Loreto. Também um abraço a todos os nossos ouvintes lá em Sorocaba, o Mirão e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia e Marlene Moraes em Sorocaba, o Valdemar e família em Araras, o João Carlos Santos e Priscila Leme de Tapicerica da Serra, Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo, aquele abraço. E também para Inês Cesário de Almeida de Socorro, São Paulo. Um abraço também para a Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo, Nelson e Selma Redaeli Catanduva, a nossa formosa família Santos, que ainda está na ressaca do aniversário da professora Iracema, né? Para a Beth e para o Anderson lá em Campinas. Também um abraço para a Almásia na Livraria Racional de Campinas e o Celso Veloso também. Um abraço também para o Jefferson em Rio Claro, a Gilce de Itacoaquecetuba, a Jéssica Loreto, em São Paulo, a Marta Chuí, doutor Yasuyoshi, em Vilhena, Rondônia. Também um abraço lá para o Centro-Oeste, Abraão, de Minasu, Goiás, e a Sônia Pecoroni, aqui em Nova Iguaçu, e a Dona Carmelita, em Bangu, também, no, na Genária, né, Oswaldo?
Abraço, Dona Carmelita.
Aquele abraço gostoso. E para o Wilson Pantoja de Pilares, um abraço. Otávio de Jacarepaguá, casal MM, Magna e Madalena, em Benfica, no Rio de Janeiro, cantor Santos Vilma e Álvaro, em São João de Meriti, o Anderson Pepe em Niterói, aquele abraço. Wagner Ribeiro em Aperibé, Aria Caravana Racional de Taucara, Sidney em Campos dos Goitacazes. E um abraço também para Josélia de Santa Maria Madalena, terra da nossa eterna Dercy Gonçalves. E ainda um abraço lá para o norte do Brasil, Ronald Rafael, vereador Mascarenhas em União, Piauí, e o Edilson Duda e João Rosa em Castelo. Um abraço também para Geralda Juiz de Fora, o Iranides em Brasília, Sérgio Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguel de Bian Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, Márcio Almeço e Floripa. Um abraço a todos.
No exterior, Elisa Lopes, Jennifer Lopes, Alan Lopes, Westminster, da Califórnia, OTB Fernandes em Tustin, na Califórnia também, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério, Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo, Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Claudio Oliveira, New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona e na Espanha, João de Lima Neto na Espanha também, Magali em Nampula, Moçambique, Armédio no Cairo, no Egito, professor Folab Mohamed na Nigéria, em Teresópolis, Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo, Graça na Quinta da Barra. Rapidinho, que estamos em cima da hora. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo e Desencanto. E boa noite, salve.
Isso eu não vou te dizer.
Mas uma coisa eu lhe digo.